CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
Estamos de volta com o Estação CBN e com o nosso quadro CBN Veja Bem. Nosso tema hoje é estrabismo e a gente vai conversar com o médico oftalmologista, Dr. Guilherme Anami. Doutor, bom dia.
Bom dia, Tatiana. Bom dia, ouvintes.
Explica pra gente, doutor, o que é o estrabismo?
O estrabismo é quando os olhos se encontram desalinhados. Então, explicando uma linguagem bem simples, é quando os olhos estão tortos, né? Eles não miram na mesma direção.
Os dois olhos podem ficar assim ou só um? E a gente tem a impressão que é os dois? Depende da situação.
Então, na realidade, eu explico que o estrabismo é um problema dos dois olhos em conjunto, né? Mas o que acontece? Você tem um olho que é o que está mirando na direção certa. E o outro está torto em relação a ele. Então, sim, um dos olhos está reto, outro está torto, mas eles podem se alternar, sim, em alguns casos.
Existem tipos diferentes de estrabismo?
Isso. Apesar da gente falar em estrabismo no singular, existem dezenas de tipos diferentes de estrabismo.
Específicos, doutor, para identificar, né, esses tipos de estrabismo. E isso, e os tipos diferentes, por exemplo, requerem tratamentos diferenciados?
Sim. O que acontece, Tatiana? A gente tem alguns exames específicos que podem ser feitos mesmo numa consulta oftalmológica básica que ajudam a diagnosticar estrabismo. É ao contrário do que às vezes o paciente pensa, fotos ajudam, mas elas enganam muita gente, né? Então você precisa do exame de um oftalmologista. Normalmente o oftalmologista geral é capaz de detectar o estrabismo na maioria dos casos, mas a condução do paciente, o tratamento vai ser realizado de preferência por um especialista em estrabismo. E, na realidade, os tratamentos, sim, são diferentes, né? Então, a gente pode passar óculos, né? Prescrever óculos quando necessário. Alguns casos de estrabismo melhoram apenas com óculos, mas a grande maioria tem seu tratamento realizado com cirurgia, né?
É possível reverter essa situação?
Sim, a imensa maioria dos casos de estrabismo pode, sim, ser corrigida, como eu expliquei, na maioria das vezes com cirurgia, tá? E assim, é bem, bem raro mesmo a gente ter algum caso de estrabismo que não possa ser tratado, tá?
Já se nasce com estrabismo, doutor?
Então, na realidade, o estrabismo costuma se manifestar nos primeiros meses de vida, na maioria dos casos. Depois eu vou comentar um pouquinho, a gente tem algumas exceções. Mas, sendo assim, rigoroso, sendo bem exato, você não nasce com, na grande maioria dos casos, você não nasce com estrabismo. Por quê? Porque o recém-nascido, ele ainda não fixa o olhar. Então, além da gente não conseguir examinar estrabismo, em geral, o olho não demonstrou mesmo o desvio, porque o sistema, né, todo de visão não está tão desenvolvido.
E em que fase da vida, então, ele deve surgir? É mais comum na infância, né?
Sim, nos primeiros meses? Sim, ele é bem mais comum na infância. Alguns tipos podem aparecer nos primeiros meses de vida, até antes dos 6 meses. Outros surgem entre 2 anos de idade. E tem alguns casos diferentes, por exemplo, a gente tem os estrabismos que são causados por outras doenças. Por exemplo, um tumor cerebral, diabetes, um derrame. E esses tipos, claro, podem aparecer inclusive em adultos.
Já na fase,
sim,
adulta.
Exatamente.
E também são reversíveis? É possível, né, corrigir?
Sim, também. Assim, independente da causa, claro, alguns tipos de estrabismo, por exemplo, diabético. O diabético pode ter problemas vasculares e isso levar a estrabismo. No diabético, na maioria das vezes, o estrabismo reverte sozinho. A gente não precisa operar. Mas caso ele permaneça, mesmo depois de controlada a doença que o gerou, né? Nesses casos, a gente pode operar estrabismo, inclusive, surgido em adulto.
Aqui no Amapá, por exemplo, baseado na sua experiência, né? No seu atendimento, tem tipos mais comuns aqui na nossa região?
Olha, aqui a gente, na realidade, de certa forma, a gente tem observado mais, né? Sempre os estrabismos horizontais, né? Eu acabei não falando um pouquinho sobre isso, mas a gente tem estrabismo horizontal, em que os olhos encontram-se voltados ou para fora ou para dentro, e os verticais, né? De forma geral, os horizontais são mais frequentes. Se você pegar, por exemplo, um livro, falaria que é mais comum o olho virar para dentro. Mas o que a gente tem observado nos últimos anos é que o desvio para fora tem aparecido mais. Ainda tem algumas variações regionais, mas em geral não tem diferenças muito específicas de um local do mundo para o outro, né?
Por que que isso ocorre, né, doutor?
Então, o estrabismo, na verdade, a gente imagina que ele tenha vários mecanismos envolvidos. A maioria dos casos não é hereditária, tá? Não se herda dos pais, né? Na maioria das vezes. Mas a gente imagina que a pessoa já nasce, de certa forma, programada para desenvolver o estrabismo, ou pelo menos com uma tendência a desenvolver esse estrabismo. E daí outros fatores ao longo da vida, outros fatores do ambiente, podem contribuir também para o surgimento da doença. Tá?
Aqueles casos que são diagnosticados ainda em bebês, né? É recomendado, por exemplo, a cirurgia ou precisa aguardar esse bebê crescer um pouquinho mais? Depende do caso.
Então, realmente, como eu comentei, o tratamento, a hora de operar, na maioria dos estrabismos, ela não tem tanta diferença no resultado. Mas existem, sim, alguns tipos de estrabismo que devem ser operados o mais cedo possível. Uhum. É muito comum em criança e em bebês um tipo de estrabismo que a gente chama de esotropia infantil. Ele é um tipo de estrabismo que o olho vira para dentro, tem algumas características próprias no exame e ele, sim, deve ser operado precoce, assim que possível.
Quando a pessoa passa muito tempo com esse problema, por exemplo, desde a infância, atravessou a adolescência, chegou lá na fase adulta, por exemplo, ou seja, são muitos anos na mesma situação, é possível reverter assim mesmo esse caso?
Sim, é uma dúvida muito frequente, é que na verdade a gente tem, assim, a gente não tem a critério uma idade máxima para operar estrabismo, a gente pode operar qualquer idade. Eu costumo falar aos meus pacientes que eu não opero depois dos 102 anos, né? Mas isso é mais para descontrair, né?
Doutor, tratamento é cirúrgico ou uso de óculos? Vai depender de caso a caso, então.
Sim, exatamente.
Esse diagnóstico.
Isso.
É demorado um tratamento, uma recuperação, né, de uma cirurgia?
Olha,
como essa?
Claro, a cirurgia em si, né, ela não é feita direto assim que a gente tem o primeiro contato com o paciente. É necessário um exame oftalmológico completo e, dependendo da idade, estado de saúde, também as avaliações de saúde geral para a cirurgia. Mas a cirurgia em si é feita normalmente de forma ambulatorial, você não interna. Opera, já vai para casa no mesmo dia.
É um procedimento simples.
Eu não gosto de usar a palavra simples, mas eu diria assim que é menos complexo do que você operar cérebro, do que você operar abdômen, né? É menos complexo não na forma de fazer, mas na parte de tempo de recuperação, de internação, essas coisas, né? E assim, não tem um período certo para recuperação. Normalmente eu afasto meus pacientes das atividades por 15 dias... A maioria consegue voltar ao trabalho ou ao estudo dentro desse período, mas é nos primeiros meses que o olho vai se ajeitando na posição que ele vai ficar depois da cirurgia.
Exatamente.
O resultado não é instantâneo e fixo. Entendeu?
E tem um período ali de adaptação, então.
Exatamente.
De recuperação.
Exatamente.
E aí depende, por exemplo, do organismo da pessoa, esse período aí de recuperação?
Sim, do próprio organismo, da cirurgia, do tipo de estrabismo, do tipo de cirurgia. Mas varia um pouquinho, sim.
Para algumas cirurgias é recomendado não fazer esforço, né? No caso de uma cirurgia como essa, como é que é a recuperação? Se fica com um tampão, não, né? Como é que é esse acompanhamento?
Na realidade, a gente não tampa o olho, né? Mesmo assim, tem casos que a gente opera um dos olhos só e casos que a gente opera os dois. Mesmo os que a gente opera um olho só, a gente não tampa. A gente tampa, às vezes, nas primeiras horas por conta de anestesia e tal. Mas a pessoa não fica com o olho tampado em casa. Isso, assim, aumentaria o risco de infecção, dificulta os cuidados e dificulta a percepção se acontecer algum problema, né? Tem que evitar esforço físico, sim. O que eu costumo explicar? Falo, olha, a pessoa não precisa ficar deitada na cama o dia todo, mas evitar fazer força, evitar locais com fumaça, poeira. Ela pode usar os olhos, né? Pode ver TV, pode ler, pode até usar o celular. Mas eu explico que o olho vai estar mais irritado. Então, ela provavelmente não vai aguentar muito tempo nessas atividades.
Nessa exposição.
Exatamente.
Né? Doutor, o senhor também trabalha com um atendimento específico a crianças.
Isso.
Quais são os casos mais comuns, por exemplo? Né? Os problemas mais comuns que afetam as crianças que chegam para o senhor?
Olha, as doenças oculares mais comuns na infância são os graus, né? A miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, esse é o mais comum realmente. A gente tem também as alergias oculares, né? Que, na verdade, hoje em dia estão um pouquinho mais frequentes também por causa do uso de telas, né? O uso excessivo de telas deixa o olho mais ressecado, deixa os olhos mais sensíveis em quem tem alergia. Eles irritam mais e, claro, os estrabismos também entram aí nesse conjunto, né, de problemas oculares na infância.
Dentro dessa questão dos problemas mais comuns que o senhor cita, né, o uso de telas, até um tempo atrás, não tinham tantas crianças com problemas de vista, né, com problemas relacionados à visão.
Isso, exatamente. Né? O que acontece? Uma doença assim, ocular especificamente que vem chamando cada vez mais a atenção é a miopia. Né? A gente tem, assim, antigamente a gente tinha a ideia de que a miopia fosse genética, mas hoje a gente já sabe que boa parte dos casos de miopia tem grande influência de fatores do ambiente. A gente não conhece certinho ainda todos os mecanismos, como ela funciona, mas a gente tem evidências de que o aumento de tempo dentro de casa, né, redução das atividades ao ar livre, uso de telas, assim, esses fatores também, a qualidade do sono, podem estar associados a um risco maior e um aumento maior de grau de miopia. Né? Uhum. Tem alguns países no mundo, por exemplo, no sudeste da Ásia, você tem populações que, dependendo da idade que você pega, 80, 90% são míopes, né? Então, isso provavelmente não é só genético. A gente sabe que tem muita influência do estilo de vida que a gente leva hoje em dia.
No que os pais, por exemplo, devem ficar atentos, né? Assim, sintomas, né? As crianças manifestam sintomas. É possível identificar ainda cedo, né? Que ali pode ter um problema de visão?
Olha, eu costumo explicar o seguinte. Eu vou começar falando da parte que não é a resposta certinha da pergunta, mas assim, você tem que levar mesmo uma criança que aparentemente não tem nenhum sintoma para ser avaliada.
Para fazer a prevenção, né?
Sim, por quê, né? Claro, a gente tem várias doenças, né, que podem surgir silenciosamente, mas o principal é quando você tem, por exemplo, uma criança que tem muito grau em um olho e não tem nada em outro. Então, essa criança que tem muito grau num olho e nada no outro, geralmente ela não tem sintoma. E assim, em casa, a gente não costuma ficar tampando um olho e depois o outro, de rotina. Então, muita gente vai descobrir isso...
Não consegue identificar,
exato,
né?
Exato. Vai descobrir adulto, adolescente. Já tem muito caso de paciente que descobriu que tinha um olho pior quando foi fazer o exame para habilitação, né? Então, assim, a gente, mesmo criança saudável, é ideal que ela seja examinada. Agora, sobre sintomas, assim, dor de cabeça pode ter a ver, sim, com grau, com visão, embora não seja a única causa. A criança que está com dificuldade na escola, mesmo quando ela não relata... que não enxerga, também tem que investigar. Acho que tudo isso acaba chamando atenção e desconfiou que tem estrabismo, ou achou que tem alguma coisa errada no olho da criança, leva. Tem que levar para avaliar, tá? Acho que esse é o principal recado.
Quais são os principais cuidados, né, assim, que o senhor acha que as famílias devem ter?
Olha, acho que o principal realmente é que a criança faça, assim, uma avaliação oftalmológica, assim que possível. O que a gente explica hoje em dia, né? O que é recomendado, na verdade, não é uma sugestão, não é uma obrigação, claro. Mas que a criança seja avaliada, até tem que fazer o teste do olhinho, logo depois que nasce, né? Que ele ajuda a detectar alguns problemas. E ainda na infância, de preferência, dentro do primeiro ano de vida, é interessante, sim, ter um exame oftalmológico, se possível. E depois a gente avalia, se mantém de ano em ano, a cada
faz
6 meses.
Aquele acompanhamento periódico, vamos dizer.
Exatamente,
assim.
Sim.
Olha, a gente conversou aqui no nosso quadro Veja Bem de hoje com o médico oftalmologista, doutor Guilherme Anami. Doutor, muito obrigada pelas informações. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço, Tatiana.